Olá, seja bem-vindo à Redação Final, podcast que traz o resumo da semana da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos todas as sextas-feiras com um programa novo nas principais plataformas de áudio e também no site do Parlamento Catarinense. Eu sou João Guedes, repórter da Rádio L, e comigo estão o repórter da TVA, o Thiago Toscani. Seja bem-vindo, Thiago.
Olá, João.
E também a coordenadora da Agência L, Gisele Dalpias. Também seja bem-vinda, Gisele.
Obrigada, João.
Essa é a edição de número 167 do Redação Final. No primeiro bloco, falamos dos projetos aprovados em plenário para o apoio à agroecologia e também para a realização de campanhas de prevenção ao suicídio e à automutilação. Na segunda parte do programa, a proposta debatida na Alesc para regularizar imóveis à beira de estradas estaduais. No terceiro bloco, as novas comissões do Parlamento que tratam de esportes e lazer e do bem-estar animal. Vamos em frente. Muito bem, foi destaque na semana aqui na Assembleia Legislativa a aprovação no plenário de um projeto de lei que busca ampliar o apoio à produção agroecológica de alimentos em Santa Catarina. É o projeto de lei número 309 de 2019, de autoria do deputado Fabiano da Luz, do PT. Essa proposta ela busca alterar a legislação estadual que trata aqui em Santa Catarina do programa de pagamento por serviços ambientais no estado. Esse pagamento de serviços ambientais é a previsão de que proprietários de áreas rurais possam receber um pagamento, tanto pelo poder público quanto de instituições privadas, pela conservação ambiental de determinados espaços nessas áreas rurais. Ou seja, quando o proprietário de uma determinada área de terras, em vez de destinar aquela área para produção de alimentos, para fazer uma lavoura ou para criação de gado, por exemplo, se o proprietário daquela área decide destinar aquele espaço para preservação ambiental, para manutenção da vegetação ou dos mananciais de águas, por exemplo, o fato de não produzir alimentos e sim conservar o ambiente naquele local pode gerar um pagamento para esses produtores. O projeto do deputado Fabiano da Luz inclui entre as atividades que podem receber o pagamento a agroecologia, o sistema orgânico de produção e a transição agroecológica. Ou seja, mesmo que o produtor esteja destinando uma área para a produção de alimentos, ele vai poder receber o pagamento de serviços ambientais caso essas lavouras, caso essa produção de alimentos ocorra dentro de um processo agroecológico, principalmente com a produção de alimentos no modelo orgânico, sem a aplicação, por exemplo, de agrotóxicos. Depois da votação no plenário aqui da Assembleia, a gente conversou com o deputado Fabiano da Luz, do PT, que explicou os objetivos dessa iniciativa. Vamos ouvi-lo.
Bom, já existe uma lei que ela garante que o agricultor que preservar a sua nascente, preservar os córregos, ele teria direito a ser amparado por um pagamento de serviço ambiental, ou seja, que ele fosse ressarcido pelo município, pelo estado de Santa Catarina. O que nós fizemos de alteração nessa lei, nós incluímos as práticas da agroecologia, da produção orgânica, porque hoje tem muitos agricultores que estão optando por uma produção de alimentos mais saudáveis, sem o uso de agrotóxico, respeitando a terra, a natureza, o tempo de maturação, de floração, né? E criando realmente em suas propriedades essa produção mais dedicada ao alimento livre de agrotóxico, ao alimento mais saudável.
Muito bem, e outro projeto de lei que foi aprovado em plenário nessa semana é uma iniciativa do deputado Volney Weber, do MDB, que trata da realização de campanhas voltadas para a questão da saúde mental, né, Thiago?
Exatamente, um projeto de lei, eu diria, bastante interessante, principalmente, né, para essa faixa etária, digamos assim, ao qual ele se destina, estudantes, né, professores, enfim, mas principalmente adolescentes. É o projeto de lei 428 de 2019, que, como você disse, é de autoria do deputado Volney Weber, do MDB. Ele trata da inclusão de medidas de conscientização, prevenção e combate à depressão, à automutilação e ao suicídio no projeto pedagógico das escolas da rede pública estadual de ensino básico aqui do estado. Mas para vocês poderem entender um pouquinho melhor, conforme o texto que foi aprovado, as escolas elas deverão promover palestras e debates sobre esses temas. Além disso, em caso de ocorrência de automutilação ou tentativa de suicídio, esses estabelecimentos eles devem notificar o conselho tutelar. O autor da proposta, o deputado Volney Weber, ele informou que, segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, são registrados quase 14 mil suicídios por ano aqui no Brasil, que é um número bastante impressionante. E entre os jovens de 15 a 29 anos, o suicídio é a quarta maior causa de morte. Por isso, o parlamentar defende a realização dessas palestras e debates dentro das escolas para orientar não apenas os alunos, mas também pais, professores e servidores. João.
Essa proposta foi aprovada em plenário na terça-feira, dia 26, aqui na Assembleia Legislativa, e depois da votação a gente conversou com o autor, o deputado Vonney Weber, que falou da importância de se levar a discussão sobre esse tema para as escolas aqui em Santa Catarina. Vamos ouvir.
O que nós queremos com isso? Que a escola estadual possa ter dentro da sua grade curricular esse tema, né? Aonde oportunize as campanhas, a conscientização, palestras, não somente para os nossos alunos, mas também para os pais, né? Família e escola juntos, os pais, os professores, os colaboradores da escola, que também passam por dificuldade. Então, nada melhor do que, através da escola, atender com programas de conscientização, de estímulo à vida, através de palestras e assim por diante.
Muito bem, lembrando que tanto o projeto do deputado Fabiano da Luz como o projeto do deputado Vonney Weber, do MDB, só vão efetivamente se tornar leis estaduais aqui em Santa Catarina depois de receber a sanção do governador. Outro destaque das votações em plenário nessa semana foi a aprovação da admissibilidade de uma proposta de emenda à Constituição do Estado relacionada à área da cultura, né, Gisele?
Exatamente, João. Trata-se da PEC 1 de 2023, proposta pelo deputado Maurício Peixer, do PL, e esse projeto ele inclui a Sociedade Cultura Artística de Jaraguá do Sul no rol das instituições que recebem o apoio administrativo, técnico e financeiro por parte do governo do Estado. O objetivo, então, dessa proposta de emenda, né, uma proposta que faz uma alteração à Constituição de Santa Catarina, é possibilitar que essa instituição tenha acesso aos recursos do governo do Estado, a exemplo do que já ocorre com outras entidades artísticas, como, por exemplo, a Escola de Teatro Bolshoi de Joinville e a Orquestra Sinfônica de Santa Catarina. Só para a gente situar os ouvintes, né, sobre essa instituição, a Sociedade de Cultura Artística de Jaraguá do Sul foi fundada em 1956, então tem quase 70 anos de atividades, oferece cursos de artes para mais de 2.500 alunos anualmente e mantém a Orquestra Filarmônica de Jaraguá do Sul. Essa instituição também desenvolve projetos sociais, né, e de estímulo à cultura regional, atuando na formação artística, nas áreas de artes, plásticas, dança, música, teatro e na produção e promoção cultural e qualificação de plateias. Então, essa proposta de emenda à Constituição, ela foi admitida na Assembleia, ou seja, ela começa a tramitar no âmbito das comissões. Como eu já citei anteriormente, foi proposta pelo deputado Maurício Peixer, do PL, mas tem 15 deputados que subscreveram o projeto, então são 15 coautores. E o autor, né, o deputado Maurício Peixer, ele falou sobre a importância dessa iniciativa para fomentar a cultura em Santa Catarina. Vamos conferir.
A SCAR, assim como é conhecida na cidade de Jaraguá do Sul, é uma sociedade cultural artística que faz um magnífico trabalho, onde tem inúmeros jovens, né, participando em várias atividades artísticas lá dentro e aprendendo, e levando a cultura para toda a cidade. E hoje eles precisam muito de ajuda, porque é uma entidade sem fins lucrativos, que vive do benefício de apoio do governo e apoio também das empresas, empresarial. E aí, com essa inclusão agora, eles podem receber recursos diretamente.
Essa proposta de emenda à Constituição começa a tramitar, então, na Assembleia Legislativa e deve passar pelas comissões de Constituição e Justiça, de Finanças e de Educação para, então, ser deliberada em plenário.
Muito bem, GCL, esse foi o primeiro bloco do Redação Final. Na segunda parte do programa, a gente traz mais destaques da semana aqui na Lesc. Então, e tramita aqui na Assembleia Legislativa um projeto de lei que busca regularizar a situação daqueles imóveis urbanos localizados às margens das rodovias estaduais. É o projeto de lei número 229 de 2023, de autoria do deputado Vonney Weber, do MDB. Essa proposta foi aprovada nessa semana na Comissão de Constituição e Justiça. Essa iniciativa, ela trata de um caso que é bastante comum, principalmente em municípios pequenos aqui de Santa Catarina, que são localidades em que a área central do município, em que a área urbana da cidade é atravessada por um trecho de rodovia estadual. nesses casos, acontece que há muitas casas, lojas, até mesmo indústrias que ficam localizadas às margens ali, de maneira muito próxima do leito dessas rodovias, e acabam invadindo o que seria a faixa de domínio dessas estradas, né? A faixa de domínio é a área da rodovia que compreende a pista em si, o acostamento e também a área lateral, a faixa de segurança lateral. Então, quando uma rodovia é implementada, quando ela é projetada, há os casos em que existe um projeto da rodovia e esse projeto já prevê qual será a faixa de domínio. No entanto, existem rodovias antigas que foram construídas, pavimentadas em décadas passadas aqui no estado, que foram feitas sem um projeto específico para a rodovia e sem previsão de uma área de faixa de domínio. Nesses casos em que não há um projeto específico para a rodovia, a legislação prevê que a faixa de domínio da rodovia é de 15 metros, contando do eixo central da pista de rolamento. Então, a partir do eixo central da pista, 15 metros para cada lado, acaba sendo a faixa de domínio. Isso faz com que, nesses casos em que o centro da cidade é cortado pela rodovia estadual, alguns desses imóveis fiquem dentro da faixa de domínio, o que deixa essas casas, essas lojas, em situação irregular, com a dificuldade de pedir, por exemplo, um financiamento para reforma do imóvel, ou também provocando dificuldades para a própria comercialização desses imóveis. O projeto do deputado Volney Weber, ele busca resolver essa situação desses imóveis, prevendo o estabelecimento de uma faixa de domínio de 10 metros, nesses casos das áreas urbanas consolidadas, né? Áreas urbanas já antigas, em que há prédios públicos, há residências, há empresas já há muito tempo estabelecidas nas margens dessas rodovias, antes mesmo de existir as legislações específicas relacionadas a essa questão da faixa de domínio. Portanto, o projeto do deputado Volney Weber prevê o estabelecimento de 10 metros de faixa de domínio, nesses casos em que a estrada passa por dentro da cidade, e também permite que, em casos especiais, em algumas localidades, o governo do estado faça decretos estabelecendo faixas de domínio com no mínimo 5 metros de largura em relação ao eixo da estrada. O projeto prevê também que, para o governo abrir essas exceções, ele deverá apresentar uma justificativa técnica referente àquele local. Depois da reunião da Comissão de Constituição e Justiça, a gente conversou com o autor, o deputado Volney Weber, que falou justamente sobre como esse tipo de medida pode regularizar a situação dos proprietários desses imóveis à beira dessas rodovias estaduais. Vamos ouvir o deputado Volney Weber.
Um problema muito antigo, estabelecido aí, gerando muita insegurança, gerando muito desconforto para os proprietários de imóveis às margens da rodovia, principalmente nos municípios pequenos, inclusive, que a grande maioria dos municípios catarinenses são pequenos, onde ali tinha um caminho, uma comunidade pequena, né? E se passou ali uma estrada asfaltada, que virou rodovia. Porém, os estabelecimentos já existiam, as construções já existiam, muitos delas, e o fracionamento dos terrenos também já existiu. Sendo assim, a lei engoliu os imóveis. Não foi os imóveis que vieram depois da lei. A lei veio depois dos imóveis ali já estabelecidos, consolidados, e isso gerou um grande problema, onde as pessoas hoje não conseguem edificar, não conseguem reformar, não conseguem um alvará de construção, não conseguem um habites daquilo que ali já existe. Enfim, um grande desconforto. Isso tem que ser corrigido.
Muito bem, lembrando que esse projeto foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça e agora segue para a análise da Comissão de Finanças aqui na Assembleia Legislativa. Muito bem, ainda falando da reunião da Comissão de Constituição e Justiça dessa semana, os deputados do colegiado também aprovaram um projeto que trata dos pacientes de lúpus, né, Thiago?
Exatamente. Esse projeto, PL 48 de 2023, ele é de autoria do deputado Gessé Lopes, do PL, e ele equipara o lúpus eritematoso sistêmico às deficiências físicas e intelectuais para os efeitos jurídicos em todo o estado de Santa Catarina. Essa matéria ela também institui a Política Estadual de Conscientização e Orientação sobre o Lúpus. Entre outras coisas, o texto desse projeto ele define que ficam assegurados às pessoas portadoras da doença os mesmos direitos e garantias dos benefícios sociais das pessoas com deficiência física ou intelectual que estão previstos na Constituição da República, bem como os previstos na Lei Estadual 17.292 de 2017. Também fica assegurado o atendimento prioritário às pessoas portadoras de lúpus pelos estabelecimentos públicos e privados sediados aqui no estado, bem como essas pessoas, os pacientes com lúpus, eles passam a ter o mesmo direito ao uso de vagas de estacionamentos reservadas às pessoas com necessidades especiais. As próximas etapas na tramitação do projeto, que teve como relator o deputado o repórter Sérgio Guimarães, do União, são as comissões de Finanças, de Saúde e de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Somente após essa tramitação é que o projeto de lei deverá, então, ser votado em plenário.
E outro destaque da semana aqui na LESC foi a instalação de uma frente parlamentar voltada para o setor do audiovisual, né, Gisele?
É isso mesmo, João. Trata-se da Frente Parlamentar do Audiovisual Independente de Santa Catarina. Frente essa que foi lançada nesta semana aqui na região central de Florianópolis, capital do estado, durante a 27ª edição do Festival Internacional de Cinema Florianópolis Audiovisual Mercosul, o FAM 2023. Essa frente, João, é proposta pelo deputado Marcos José de Abreu, Marquito, do PSOL, com o objetivo de fomentar o setor do audiovisual independente, fazendo com que haja, né, um espaço dentro da Assembleia Legislativa para que esse setor apresente as demandas e que a Casa, né, o Parlamento, possa auxiliar na construção de propostas e políticas públicas voltadas ao fortalecimento do segmento. Segmento esse que é um dos que mais cresce no país, forte gerador de emprego e renda. Inclusive, o deputado argumenta, né, na justificativa para a instalação da frente, que os índices do setor se equiparam ou superam o das tradicionais indústrias têxtil, farmacêutica, automobilística e turística. Então, a intenção do parlamentar, com essa frente aqui no Parlamento Catarinense, é auxiliar o setor na captação de investimentos e também com legislações que venham consolidar a indústria local aqui em Santa Catarina. Além do deputado Marquito, integram essa frente parlamentar a deputada Luciane Carminati, do PT, Padre Pedro Baldiceira, do PT, Fabiano da Luz, também do Partido dos Trabalhadores, Rodrigo Minotto, do PDT, e Napoleão Bernardes, do PSD.
Muito bem, esse foi o segundo bloco do Redação Final. Na terceira parte do programa, a gente traz mais destaques da semana aqui na Assembleia Legislativa. Muito bem, nessa semana a Assembleia Legislativa deu início às atividades de duas novas comissões permanentes. Uma delas vai discutir projetos ligados à proteção dos animais, né, Gisele?
Exatamente, João. Criação dessas comissões dentro de um projeto de resolução que foi aprovado pela Assembleia Legislativa em plenário na semana passada e que prevê, então, a criação de um desses colegiados, que é a Comissão de Proteção, Defesa e Bem-Estar Animal, que foi instalada nesta semana com a eleição do deputado Márcio Machado, do PL, presidente do colegiado, e Fernando Krelin, do MDB, vice-presidente. O deputado Márcio Machado, ele que já é bem atuante, né, desde que ele ingressou aqui no Parlamento Catarinense nessa causa, né, da defesa dos direitos e proteção dos animais. Ele conduziu a reunião de instalação e o colegiado já se reuniu, já realizou a primeira reunião ordinária com a deliberação de um encontro estadual que está previsto para acontecer aqui na Assembleia Legislativa no dia 22 de novembro. Encontro este que deve reunir ativistas e protetores de animais que vão participar de palestras, de plenária e vão apresentar ainda em conjunto uma carta aberta de Santa Catarina ao governo do estado com a apresentação das principais pautas, das principais reivindicações para a implementação de políticas públicas em defesa dos animais. Então, essa já foi uma das deliberações do colegiado. Além do deputado Márcio Machado e do deputado Fernando Krelin, integram a comissão os deputados Jair Mioto, do União, Lucas Neves, do Podemos, Fabiano da Luz, do PT, Marquito, do PSOL e deputado Massoco, do PL.
E nessa reunião de instalação, a gente conversou com o presidente do colegiado, o deputado Márcio Machado, do PL, que falou sobre a expectativa para os trabalhos, para as atividades dessa comissão aqui na LESC. Vamos ouvi-lo.
Até então, ou era uma frente, ou era um projeto esparso. Agora não, tem uma comissão que vai escutar protetoras, ativistas, o que nós precisamos para Santa Catarina. E a partir desse momento, nós estamos lançando o Encontro Estadual de Protetoras e Ativistas 2023, que ocorrerá em novembro, no dia 22, numa quarta-feira, Antonieta de Barros. Nós estamos lançando já as inscrições para que a gente possa ter palestras de cunho pedagógico, de orientar como faz uma denúncia, a questão das castrações, aonde estão os cases de sucesso lá no Paraná, trazer para cá, trazer do Rio Grande do Sul, trazer juízas, trazer promotores que falem sobre a causa e a gente possa dar mais passos concretos.
Bom, e outra nova comissão aqui da Assembleia Legislativa também foi instalada nessa semana, a Comissão de Esportes e Lazer daqui da LESC, que também foi criada por um projeto de resolução que foi aprovado na semana passada. Essa comissão ela vai se dedicar à discussão, análise de projetos relacionados a essa área, que até então eram analisados pela antiga Comissão de Educação, Cultura e Desporto aqui na Assembleia Legislativa. Nessa reunião de instalação, foi eleito como presidente da comissão o deputado Fernando Krelin, do MDB, que é um parlamentar que está em segundo mandato aqui na Assembleia Legislativa, que tem uma atuação bastante voltada para essa área do esporte e do lazer. Nessa primeira sessão do colegiado, ele destacou que o grupo deve se voltar para 5 pilares do desporto: a participação, as oportunidades sociais, o alto rendimento, para desporto e a reconstrução de equipamentos públicos esportivos. Também nessa reunião de instalação, nós conversamos com o deputado Fernando Krelin, que falou das suas expectativas para a atuação dessa nova comissão aqui na Assembleia Legislativa. Vamos ouvi-lo.
Um orgulho imenso, primeiro, de assumir essa comissão. São 5 anos de luta, de batalha, para que a gente pudesse ter esse protagonismo do esporte aqui na Assembleia. Hoje nós temos pela primeira vez na história uma comissão de esporte e lazer. Santa Catarina está sendo protagonista de ações importantes que mudam a vida das pessoas através do esporte. Então a gente quer, através da comissão, fazer com que o governo se sensibilize com diversas pautas, principalmente a lei de incentivo ao esporte, que a gente batalha tanto e pode auxiliar diversas famílias, principalmente lá da base, lá do fundamento até a formação, não somente o atleta, mas a formação de cidadão do bem. Então esse é o nosso foco da comissão, fazer a diferença na vida das pessoas.
Lembrando que além do presidente, o deputado Fernando Krelin do MDB, também fazem parte dessa comissão o deputado Mário Mota do PSD, eleito vice-presidente, o deputado Fabiano da Luz do PT, o deputado Sargento Lima do PL, o deputado Pepe Colasso do Progressistas, o deputado Márcio Machado do PL e também o deputado Camilo Martins do Podemos. E no último destaque do programa de hoje, a gente fala de um projeto que foi aprovado na Comissão de Educação nessa semana, né, Thiago?
Exatamente, João. A Comissão de Educação aprovou por unanimidade, numa reunião que aconteceu na última terça-feira, dia 26 de setembro, o parecer, então, favorável ao projeto de lei 245 de 2019, que é de autoria do deputado Nilson Berlanda, do PL. E esse projeto, ele trata da divulgação de lista de espera para vagas nas escolas públicas de Santa Catarina. A proposta agora, ela segue para votação em plenário. Basicamente, as escolas da rede pública de ensino do Estado devem organizar uma lista de espera para vagas em todos os níveis de ensino, que deve ser publicada e divulgada no site da Secretaria de Estado da Educação, com acesso aberto ao público. Essa lista, lembrando, essa lista ela deverá ser atualizada a cada 15 dias e cada unidade escolar deve afixar a respectiva lista de espera no local de fácil acesso e visualização para o público em geral. A matéria ela foi relatada pelo deputado Matheus Cadorim, do Novo, e o objetivo é dar mais transparência ao processo de preenchimento das vagas nas escolas públicas catarinenses.
Muito bem, Thiago. Lembrando que você também pode acompanhar os destaques e novidades aqui da Assembleia Legislativa nos nossos perfis nas redes sociais. Nós somos o @AssembleiaSC no Facebook, no Instagram e no Twitter. Também temos o canal Assembleia SC no YouTube. Você também pode receber as novidades da Assembleia Legislativa no seu celular por meio do aplicativo WhatsApp. Para isso, mande a mensagem SIM para o número 48 99960-1127. E esse foi a Redação Final, podcast da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos toda semana nos tocadores de áudio, como Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts, e também no site alesc.sc.gov.br/rádio. Programa gravado no estúdio da Rádio da Assembleia Legislativa em Florianópolis, comigo, João Guedes, repórter da Rádio AL, com o repórter da TV Thiago Toscani e com a coordenadora da Agência L, GCL, da UPIAS. O Redação Final tem pauta e edição de João Guedes e Ludmila Gadotti. A gravação e edição de áudio é de Ronaldo Geller. Até a próxima!